Nem todos os senadores acreditavam que os currículos deveriam ser diferentes, de acordo com o gênero. Para o Marquês de Santo Amaro, por exemplo, não deveria ocorrer qualquer tipo de privilégio. Este é o tema da terceira parte de O Machismo na Primeira Lei Educacional do Brasil, uma produção Rádio Senado em parceria com a Agência Senado e o Arquivo do Senado.
As discussões no Senado do Império sobre o currículo escolar das meninas foram bastante acaloradas. Quando já tinha se formado um consenso de que as garotas tinham sim que aprender menos que os garotos, apareceu o Marquês de Santo Amaro dizendo que estava tudo errado e que aquilo seria um equívoco. Ele foi um dos raros senadores que defenderam publicamente que tudo fosse igual, que elas tivessem em matemática o mesmo conteúdo deles.
Não me parece, conforme as luzes do tempo em que vivemos, deixarmos de facilitar às brasileiras a aquisição desses conhecimentos mais aprofundados de matemática.
No discurso do Marquês de Santo Amaro, a desigualdade de gêneros era uma coisa ultrapassada.
A oposição que se manifesta não pode nascer senão do arraigado e péssimo costume em que estavam os antigos, e que deles herdamos, os quais nem queriam que suas filhas aprendessem a ler. Em todas as nações cultas, se dá às meninas essa instrução, e parece-me que devemos adotar essa mesma prática.
Mas os colegas não gostaram do que ouviram. O senador Marquês de Caravelas reagiu dizendo que as nações cultas não podiam servir de exemplo para o Brasil.
Acabo de ouvir o ilustre senador dizer que as mulheres são dotadas dos mesmos talentos que os homens. Deve-se dar a isso algum desconto. Essa frívola mania de mulheres se aplicarem a estudos para os quais parece que a natureza não as formou.
Procurando derrubar as pretensões do Marquês de Santo Amaro, o Visconde de Cairu recorreu ao discurso do medo. Ele insinuou que os estudos poderiam até corromper as mulheres.
A história tem aplaudido as Aspásias, Cleópatras e Catarinas, mas são raridades da espécie. Todavia, não foram famosas em moral.
Aspásia foi uma pensadora grega da antiguidade clássica, amante de Péricles. Cleópatra, de Júlio César. Catarina II, por sua vez, considerada sedutora, foi imperatriz da Rússia.
Bastará nomear a famosa inglesa Mary Wollstonecraft. Por acusação do marido, foi condenada em Londres por adúltera. Se formos nesse andar, não causará admiração que também se requeira que as mulheres possam ir estudar nas grandes universidades os estudos maiores.
Os argumentos do Visconde de Cairu eram diversos e atacavam de forma machista mulheres que eram reconhecidas por seus feitos. Mary Wollstonecraft foi uma das pioneiras do feminismo no mundo. De acordo com ela, as mulheres eram vistas como frágeis e sentimentais, por exemplo, não por elas nascerem assim, mas por serem educadas assim. O Marquês de Santo Amaro percebeu que o exemplo das nações cultas não estava sendo convincente. Então ele pediu novamente a palavra e, na defesa de um currículo mais amplo para as meninas, mudou a argumentação.
Disse que esses conhecimentos de matemática são desnecessários em uma mulher e que o essencial é que ela se forme boa mãe de família. Perguntarei agora. Uma mulher nunca terá ocasião de fazer a conta de 2/3 de pano que mandar comprar? Nunca terá ocasião de mandar fazer uma obra no interior da sua casa, para a maior comodidade ou ornato dela? E se tiver essa ocasião, não aproveitará esses conhecimentos de geometria prática? A lei fica contraditória e injusta quando concede aos meninos o que nega às meninas.
O historiador André Paulo Castanha explica que hoje podemos considerar absurdo esse tipo de debate, mas lembra que os discursos estavam dentro de um contexto histórico. Seria impossível exigir que os senadores do século XIX pensassem do mesmo jeito que os do século XXI. Isso seria o que os historiadores chamam de anacronismo.
Toda a forma que a gente pensa, que a gente vive, ela está com base na realidade que a gente vive. Quem viveu há 200 anos atrás, a realidade é outra. Então não tem como condenar esse sujeito direito, porque ninguém, nenhum deles fez isso por mau caráter.
Machismo à parte, surgiu no Senado um argumento de ordem prática para que as meninas, no fim, acabassem tendo um currículo escolar menor que o dos meninos. Esse é o tema da quarta parte de O Machismo na Lei Educacional no Brasil. Locução, Lia Passarinho.